Muito bom dia a você, no ar mais um Biblioteca CBN. Hoje eu tenho a honra de receber o escritor Marco Cremasco, que não é só um dos grandes nomes que eu considero da literatura contemporânea, como uma pessoa que eu considero uma amiga minha, pessoa que eu admiro muito e tenho o prazer de receber. Marco, seja bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Vitor, ouvintes da CBN. Eu tô em casa em Maringá, né?
Com certeza, com
certeza. Eu fiz a minha graduação aqui, estudei no Alfa.
Quando tinha Alfa?
Quando tinha Alfa, lá na Colombo.
Nossa.
Então eu tô em casa e sempre é um prazer estar entre vocês.
É ótimo recebê-lo. Marco Cremasco é escritor que passa por várias áreas, romance, poesia, crônica, conto. E quando ele disse que está em casa, é porque realmente ele está em casa. Nasceu em Guaraci, uma cidade do interior, fez a carreira dele universitária aqui em Maringá, pelo menos o início dela. Hoje é professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, na área de Engenharia Química. Entre os livros de destaque dele na ficção estão Santo Reis da Luz Divina, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura e foi finalista do Jabuti, o romance Guairá, que saiu pouco tempo, em 2017, e o mais recente livro é o volume de crônicas Onde se Amarra a Terra Vermelha. A gente vai falar sobre leitura, literatura, um pouco da carreira do Marco aqui também. Seus primeiros escritos, inclusive seus livros editados artesanalmente, são dos anos 80, porque você viveu aquele momento que o Brasil vivia, que era de abertura política, movimento estudantil, e você estava aqui na Universidade Estadual de Maringá vivendo aquela efervescência. Isso, de alguma forma, influenciou os primeiros escritos, aquela tua poesia, alguma coisa assim?
Não, total. Eu costumo dizer, e aqui vai toda a minha gratidão ao período, que quando eu estudei na UEM, foi de 80 a 84, me formei no início de 85. Já naquela época, eu convivi com o Flávio Augusto de Carvalho, Ana Conqueta de Angelis, o Nailor Marques, o Oscar Nakazato, né? Enfim, e essa efervescência acabou me formando, não só isso, e a proximidade com Paranavaí é importante também. Porque em Paranavaí tinha um movimento teatral extremamente importante, e foi da onde nasceu o Gralha Azul. E já naquela oportunidade, eu já havia me aproximado do Gralha Azul, em particular do Dorival Torrente, do Calil, do Valmir Graciano, que eles declamavam. E eles vinham aqui, no Chico Mendes.
O ginásio Chico Neto.
Chico Neto, tá vendo? É outro Chico.
O Chico Mendes era da... É.
Não, mas que vai nosso louvor a todo ele, né, por sinal. E aquilo me entusiasmou. Além disso, eu participei do movimento estudantil. E no movimento estudantil, eu também escrevia nos jornais à época, né? E isso, sem dúvida, aquilo me formatou para a vida toda até hoje.
Mas antes disso, você já tinha algum pé na literatura, se é que a gente pode dizer isso, ou foi por conta da universidade, dessa efervescência, que você sentiu que era possível escrever, era possível publicar?
Não, eu já tinha. Não sei se um pé na literatura, mas eu... Meus primeiros poemas foram publicados na Folha de Londrina, um ano antes de eu entrar na UEM.
Em 79?
Em 79, eu era um guri de 17 anos.
Ousado já?
Pois é, né? Eu escrevi os poemas com teor político naquela época.
Nossa!
E naquela época é interessante que o Nilson Monteiro era repórter na Folha, o Nelson Capuccio. E hoje eles estão aí, né? Eles são referências, inclusive continuam sendo referências para mim. Então, quando eu vim para a UEM em 80, eu já trazia essa experiência junto à Folha de Londrina.
Só lembrando o ouvinte da CBN, você acompanha o Biblioteca CBN, nossa conversa sobre livros, leitura e literatura, hoje recebendo o escritor Marco Cremasco, que é da nossa terra, é da nossa região. Marco Cremasco é um grande conhecedor da história do Paraná, é um grande conhecedor da história de modo geral, pegando dois livros só. Você citou Guairá, pego esse, mas falo também sobre o Santo Reis da Luz Divina. São registros importantíssimos, ficcionais, obviamente, mas que tratam da história do nosso estado, algo que eu chamaria de talvez memória coletiva que você foi lá e escreveu. Essa sua preocupação com a nossa história, ela é consciente?
É, total.
Por quê?
O meu avô materno nasceu no Paraná. Ele nasceu em 1900. O Otávio, para quem o Santo Reis é dedicado, por sinal. Ele nasceu no então Norte Velho do Paraná, que é aquela região de Tomazina, Siqueira Campos, que não chamava Siqueira Campos à época. E é uma história que eu aprendi ouvindo a minha mãe contando a história. Daí eu percebi que eu nasci em Guaraci. Guaraci deve ter 60 anos de idade. Não é? Londrina da década de 1920. E a história do norte do Paraná, na minha cabeça, até então, antes do Santo Reis, um pouco antes, era devido tão somente ao café. Uhum. E com o tempo, eu fui percebendo, por leituras mesmo, que o norte do Paraná, o norte velho do Paraná e o Paraná em si, é extremamente rico. É rico em história, Né? A minha formação, por exemplo, algo que eu me orgulho muito é ser considerado pé vermelho. Algo lá na minha infância remota, eu chorava quando falava, ah, esse moleque é pé vermelho. Hoje é o contrário. Não, eu sou pé vermelho, não é?
Com orgulho.
Com orgulho. E esse orgulho, ele tem uma história extremamente forte. Em particular, no daí do Santo Reis, ele começa, no fundo, com uma migração oriunda de Minas, que o pessoal vai para a guerra contra o Paraguai, não do Paraguai, é contra o Paraguai, e vem uma turma que muda de caminho e desce para a divisa de São Paulo com o Paraná. E foi onde originou a cidade de Tomazina. Tomazina vem de Tomás, que é esse mineiro que veio. Né? E o meu avô nasceu nessa cidade. Juntando a isso, depois já na Revolução de 30 com o Getúlio passa por essa cidade. E o meu avô, à época, era delegado, enfim, farmacêutico. Então tem um atrito. E depois o meu avô vira, o pessoal denomina na época, de delegado de captura. Numa região que não existia delegado de captura, ia ver a questão de grileiro, esse tipo de coisa. E nós nascemos disso, não é? Guaraci mesmo, teve uma revolta na década de 1940 que envolve o Partido Comunista, inclusive, que foi a Guerra de Porecatu. Que hoje, alguns contistas reportam essa passagem, mas eu não vi até o presente momento alguma coisa assim tão dedicada a esse tipo de situação. Então, o Santo Reis da Luz Divina, tendo como uma base de uma história familiar, tem tudo a ver com o consciente, não é nem o inconsciente coletivo, é o consciente coletivo que nos leva a essa formação, não é? E para mim, começa a dar significado. Porque quando eu procuro contar uma história, no fundo, eu estou contando a minha história.
Isso é perceptível também, eu vou interromper, mas já devolvo a palavra pelo seguinte. Nos seus outros livros, As Coisas de João Flores, por exemplo, que é um livro de poemas, um volume de poemas, e Onde Se Amarra a Terra Vermelha, que é um volume de crônicas, a memória também está ali. Inclusive, eu considero esses dois textos, a gente pode divergir disso daí, muito mais afetivos do que os romances que você estava citando há pouco. Aí eu te pergunto e te devolvo a palavra, é o seguinte, ó. O passado é uma roupa que ainda nos serve, mudando um pouco aí o verso conhecido do Belchior?
Poxa, é o seguinte, se o dia que a gente ignorar a criança que vive a gente, nós deixamos de existir. Então, quando eu falo do passado, da memória, eu retomo o tal do Marquinho. Se eu for para Guaraci, o pessoal mais velho não me chama de Marco ou Marco Cremasco. Eu sou Marquinho. Quando não, Murilinho.
Como assim,
Murilo? Porque o meu pai chamava Murilo, meu irmão mais velho chama Murilo, e sai na rebarba, Murilinho, né? Enfim. E quando você falou da Onde Se Amarra a Terra Vermelha, o porquê nasceu esse livro? Foi um período que eu escrevi para o jornal aqui em Maringá, durante 2 anos e meio. Eu lá em Campinas falei, poxa vida, o que que eu posso escrever, não é? Eu havia até então, nunca havia escrito crônica. Dica-se de passagem. Graças ao Ademir Demarque, né, que
teve uma época, da nossa grande região,
teve uma época, num período que ele saía de férias, ele pedia para eu escrever, daí o pessoal me acolheu. Daí como é que eu posso escrever? Foi talvez uma experiência literária mais importante, mais impactante na minha vida. Eu vou escrever para um público que vai abrir um jornal, não necessariamente crônica, vai chamar atenção de leitor. Você escreve para um desconhecido, até então, mas no fundo, na alma daquele desconhecido estava você. Porque eu imagino o seguinte, quando você vai escrever sobre a sua história, você está escrevendo sobre a história do outro. Vou te dar um exemplo, eu tive a satisfação de lançar um Onde Se Amarra a Terra Vermelha, graças ao seu convite, Vitor. Graças ao seu convite aqui em Maringá. E numa das crônicas cita lá a estrada em Guaraci e Bentópolis. Ok, Guaraci hoje deve ter 4.500 habitantes. Bentópolis é distrito de Guaraci. E tem uma passagem que fala da estrada de Guaraci a Bentópolis. Vê alguém que nos assistiu e fala, eu conheço Bentópolis.
Nossa,
e vou dar o meu, eu vou dar esse livro para essa pessoa que mora em Bentópolis.
Nossa.
Né? E, Eu recebia e-mails de outras pessoas que a gente não conhece. Falou, olha, eu me identifiquei com tal crônica, você contou a história da minha mãe. Porque hoje em dia eu não tenho mais a idade dos filhos, eu tenho a idade dos pais, né? Enfim, então tem sim a história, ainda assim, talvez não veste esse corpo físico, mas sempre vai vestir a nossa alma.
Para finalizar nosso papo aqui, Marco, uma música que você acha que tem alguma importância para você e por quê?
Olha, devido a essa nossa conversa, ao passado, tem um poema que eu gostaria de ter escrito. Ele começa assim: mamãe me disse, filho, seja um homem simples e descubra o amor. Né? Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Eu gostaria de ter escrito esse poema. É belíssimo, traduz muito essa questão do que nós conversamos, sabe? Meu, seja um cara correto, seja um cara simples. Porque as pessoas, Vitor, hoje olham uma pessoa boa como se fosse uma pessoa tola. Mas o Lynyrd Skynyrd diz: meu, seja feliz com as coisas mais simples que a vida possa te oferecer. Então, Simple Man.
Marco Cremasco, muito obrigado pela sua conversa aqui na CBN. Você nos honra com a presença aqui na Biblioteca CBN. As portas sempre estão à disposição.
Vitor, para mim é uma honra estar com você.
Essa foi a conversa com o escritor Marco Cremasco, autor de uma série de livros, entre eles Santo Reis da Luz Divina, Guairá e muitos outros. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Biblioteca CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até o próximo sábado.